sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Chega às bancas a edição especial que marca os 15 anos da revista Go Air Gastronomia. Confira os ganhadores do prêmio Melhores da Gastronomia 2019 em 31 categorias. Conheça o melhor restaurante do mundo, o Mirazur, no sul da França, e o melhor da América Latina, o Maído, no Peru. Tour gastronômico. Chefes e proprietários de restaurantes apontam seus endereços favoritos em todo o mundo. E mais, vinhos, drinks, food service. Revista Go Air Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Senado vota a reforma da Previdência em segundo turno. Mais cedo, o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Ministro do Turismo se diz injustiçado e diz que não houve candidatos laranjas no PSL de Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antônio foi convocado pela Comissão de Transparência do Senado para dar esclarecimentos sobre o caso. Governo avalia novos nomes para embaixada nos Estados Unidos caso Eduardo Bolsonaro desista do cargo. O deputado deve manifestar até o final do mês se tem interesse em assumir o posto ou se continuará na liderança do PSL na Câmara. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decide soltar 5 deputados presos pela Lava Jato. Por 39 votos a 25, os parlamentares aprovaram o projeto de resolução para libertar André Correia do DEM, Chiquinho da Mangueira do PSC, Luiz Martins do PDT, Marcos Vinícius Nescau do PTB e Marcos Abraão do Avante. E sobe para 15 o número de mortos em protestos no Chile. De acordo com o governo, todas as ocorrências estão ligadas a saques e incêndios em centros comerciais. Agora são 4h04 e agora vamos ao Senado, que pode concluir nesta terça-feira a votação da reforma da Previdência. Vamos acompanhar a movimentação no plenário.
Companheiros integrantes do Senado Federal, eu tive a oportunidade, quando ocupou esta tribuna o senador Humberto Costa, de aparteá-lo e dizer da nossa indignação coletiva em relação aos episódios que tem acometido de forma danosa, prejudicial, sob todos os aspectos ambientais.
Quem fala agora é o senador Veneziano Vital do Rego.
Principalmente a costa nordestina. E ouvindo outros, entre estes, a nossa líder, Leila Barros, eu pedi desculpas porque já falara a respeito do mesmo tema, senador líder Eduardo Braga. Mas ouvi o seu aparte. E ouvi mais do que o seu aparte, a fala do nosso querido vizinho, companheiro líder do governo, Fernando Bezerra. Pode-se dizer tudo, mas que a ação do atual governo, senador Eduardo Braga, senhoras e senhores, foi de resposta pronta e adequada, aí não. cá entre nós e para todos os 210 milhões de brasileiros, imaginarmos que passados quase 2 meses, 60 dias, as primeiras e efetivas medidas foram adotadas há 72 horas, mostra exatamente que esse governo, mais uma vez, em relação a um episódio gritante, demonstra a sua lerdeza, mais do que a sua lerdeza, o seu descompromisso, a sua insensibilidade. E é muito provável que alguns dos seus venham também a essa tribuna ou em quaisquer outras tribunas no país a desconhecer, como tem mão em desconhecer, os episódios que se abateram sobre a Amazônia. E Vossa Excelência, quero ouvi-lo, até porque Vossa Excelência enriquece a toda e qualquer fala de qualquer um de nós. Vossa Excelência dizia que se surpreendia porque o governo federal não tinha, em meio aos instrumentos que dispõe, essas informações prévias. Lembremos, senador Eduardo Braga, senador presidente Lazier Martins, que foi esse próprio governo, através de uma decisão presidencial, que expurgou, demitiu um dirigente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, instituto esse que já nos permitiria de pronto conhecer, através de acompanhamento de satélite, aonde está a origem dessa situação, ou não? Ou será, e aí eu começo também a duvidar, que essas informações chegaram ao Palácio do Planalto e esse mesmo Palácio do Planalto não quis dar conhecimento à sociedade brasileira? Recordemos que a razão primeira, fulcral, para a demissão do dirigente do INPE foi porque ele deu conhecimento público, publicizou os preocupantes indicadores em relação a desmatamento e em relação a queimadas. Portanto, senador Eduardo Braga, de fato, o governo tardou, o governo negligenciou, e a negligência é uma modalidade de culpa inaceitável, portanto, para todos nós. Mas eu lhe ouço.
Eminente líder e senador veneziano, eu queria, na realidade, não só apoiar o pronunciamento de Vossa Excelência, como fazer uma proposta diante da constatação verdadeira que Vossa Excelência traz a esse plenário. E aproveitando a presença do eminente presidente Davi Alcolumbre, que é do Amapá, que tem, portanto, o conhecimento da realidade da pesca artesanal, não só na Amazônia, mas também na foz do Oceano Atlântico, porque o Rio Amazonas, exatamente no estado do Amapá, na fronteira com o Pará, é quando ele desemboca no Oceano Atlântico. Eu acho que o Senado está...
Agora é o senador Eduardo Braga, do MDB.
Um decreto legislativo poderia dimensionar a relevância e a importância não só social, ambiental, econômica, que o impacto dessas... desses resíduos de petróleo estão trazendo para a costa marítima do Nordeste e para a foz dos tributários dos rios que contribuem com o Oceano Atlântico e que são fonte de manancial de peixe para os pescadores artesanais. Portanto, sugiro a Vossa Excelência a elaboração de um decreto legislativo com pedido de urgência para, com o apoio da presidência desta casa, e tenho certeza de que todos os senadores e senadoras estarão sensibilizados, ou pelo menos, senador Rogério, fazermos com que a Frente Norte-Nordeste apoie...
A gente continua acompanhando a votação no plenário, que deve se encerrar ainda hoje. Mais tarde voltaremos com mais informações. Agora são 4h09 e eu converso agora com a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília, que acompanhou Hamilton Mourão nesta terça-feira. Luciana, o presidente em exercício, ele falou sobre o vazamento de óleo no Nordeste, não é mesmo?
Olha, boa tarde, Lívia, boa tarde aos ouvintes. O comandante da Marinha, Wilkes Barbosa Júnior, esteve hoje com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, aqui no Palácio do Planalto. Veio atualizar o presidente sobre as investigações em torno das manchas de óleo que atingem todo o litoral nordestino. Ele explicou que o governo hoje monitora cerca de 30 navios de 10 nacionalidades diferentes, num pente fino que começou com mais de 1000 navios. O comandante da Marinha explicou ainda que as investigações são sigilosas e contam com apoio de empresas e instituições estrangeiras. A única certeza é que o petróleo não é produzido no país. O comandante explicou que uma das teses para o vazamento é de que a origem deve ter sido de navios que navegam sem radar, sem prestar informações sobre origem e destino ou cargas muitas vezes ilegal. Esses navios navegariam nas sombras para evitar qualquer tipo de interceptação. O presidente em exercício confirma que esta é uma das possibilidades.
É uma das hipóteses, né? Mas também pode ter sido algum petroleiro aí, né? Tá em alto mar, né? Então estão cruzando dados. Tem mais de 30 embarcações aí para serem checadas, né? Dentro do período que a gente julga que pode ter ocorrido o lançamento dessa carga no mar.
Mourão, mais uma vez, rebate críticas ao trabalho do governo. Segundo ele, o grande problema é que não houve tempo para as autoridades brasileiras se prepararem para o desastre.
É diferente daquele acidente onde você tem um alerta antecipado. Esse acidente não teve alerta, só tomamos conhecimento quando o óleo bateu na praia, né? É diferente, por exemplo, você pega uma plataforma que tem um vazamento, ou um navio que acusa o vazamento, e a partir daí você tem um tempo para tomar as medidas de contenção. Então,
amanhã, o presidente deverá participar de uma outra reunião sobre o assunto aqui no Palácio do Planalto. A viagem prevista ao Peru só vai acontecer, como explicou Mourão, se as coisas estiverem tranquilas aqui dentro do governo. Se ele for mesmo viajar, quem fica interinamente aqui na presidência da República será o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora, uma última informação. Lá do Japão, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar que, no entendimento dele, o melhor seria que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ficasse aqui no Brasil, ficasse na liderança do PSL na Câmara e não fosse para os Estados Unidos como embaixador. Essa, no entanto, será uma definição do próprio deputado Eduardo Bolsonaro.
Nesta terça-feira, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, depôs aos senadores sobre o caso dos laranjas do PSL em Minas Gerais. E quem conta os detalhes é o repórter Vitor Brau. Vitor, muito boa tarde. O que disse o ministro?
Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro, mais uma vez, negou as acusações. Ele falou aos senadores por cerca de 3 horas, compareceu à Comissão de Transparência do Senado, atendendo a uma convocação, ou seja, ele não tinha opção de não comparecer, já tinha sido convidado outras vezes, não apareceu e dessa vez foi convocado. O ministro disse que foi alvo de uma investigação bastante detalhada, mas que não encontrou irregularidade alguma.
Eu fui investigado durante 9 meses pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Folha de São Paulo, que deve estar aqui, né, por alguns órgãos de imprensa, por todos os meus adversários políticos do Estado de Minas Gerais, durante 9 meses.
Em dado momento desse depoimento, o ministro do Turismo se disse injustiçado.
Não há nenhuma comprovação que eu tivesse envolvimento ou sequer ciência do que estava ocorrendo no partido, onde, segundo a autoridade policial, há indícios de algumas irregularidades. E me sinto injustiçado nesse indiciamento, mas continuo confiando no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público.
Marcelo Álvaro Antônio criticou a velocidade com que avançaram as investigações contra ele.
Ao final do inquérito, eu fui, então, indiciado e logo após, né, um prazo recorde de 30 minutos, eu estava sendo já denunciado no inquérito de 6.600 páginas.
Esse inquérito ao qual o ministro se refere é o inquérito que investiga a suspeita da existência de candidaturas de laranjas pelo PSL. O hoje ministro Marcelo Álvaro Antônio foi o presidente do Diretório Estadual do PSL em Minas Gerais durante as eleições do ano passado e há a suspeita de que o partido teria usado mulheres como candidatas laranjas. A suspeita é a seguinte: o partido teria colocado mulheres para concorrer a cargos de deputada federal, mas na verdade elas seriam candidatas apenas de fachada. Elas não tinham o objetivo de ganhar as eleições, tiveram votações muito pequenas, votações inexpressivas, foram colocadas apenas para cumprir a cota feminina. A legislação exige um mínimo de 30% de candidatas mulheres pelo partido, e o PSL teria se valido dessas mulheres, colocado essas candidatas apenas para receber dinheiro de campanha, mas depois elas teriam devolvido a superiores delas e ao próprio ministro Álvaro Antônio, que na época era o presidente do partido, devolvido parte desse dinheiro. Pelo menos essa é a suspeita que foi levantada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O ministro nega essas irregularidades e até ironizou as prisões de 3 assessores dele.
Um inquérito depois de 6 meses aberto e rolando, aí prenderam os 3 assessores para não combinarem depoimento. Eu acho que se fosse para combinar, senador Ângelo Coronel, já tinha dado tempo para combinar. 6 meses de inquérito aberto, eu acho que era tempo suficiente para combinar qualquer depoimento.
Além disso, Álvaro Antônio também apontou problemas nos próprios depoimentos das mulheres que procuraram a polícia, dizendo que atuaram como candidatas laranjas pelo PSL.
Essa conta não fecha. É, o partido te dá 60 mil, você devolve 45 e o partido depois te dá 80. Está lá no depoimento dela no Ministério Público.
E durante o depoimento, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, recebeu uma manifestação de apoio por parte do agora novo líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador Eduardo Gomes, do MDB. Ele assumiu o posto no lugar da deputada Joyce Hasselmann e, durante a fala do ministro, deu apoio a ele.
Vossa Excelência teve 230.008 votos. Na sua carreira, a sua vida, defende a biografia de Vossa Excelência sem precisar de nenhuma adicional aqui do Senado.
Esse, portanto, o senador Eduardo Gomes, o novo líder do governo no Congresso Nacional. Por outro lado, houve questionamentos enfrentados pelo ministro por parte da oposição. Um dos mais incisivos nas perguntas, nos questionamentos, foi o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Foi o Randolph quem apresentou o pedido de convocação do ministro. Esse pedido acabou sendo aceito pela comissão e hoje o senador Randolph foi um dos que mais questionou o ministro a respeito dessas suspeitas de envolvimento no uso de candidaturas de laranjas. O senador Randolph Rodrigues, inclusive, chegou a dizer que as candidaturas femininas não podem ser criminalizadas, né? Não é simplesmente a existência dessa cota de candidaturas mulheres que leva à corrupção, e pediu que essa cota seja respeitada. Mas, de qualquer maneira, o ministro garantiu, Lívia, durante a sessão, que continua no cargo, disse que tem um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, garantiu que segue no governo, mesmo diante das acusações.
Obrigada, Vitor.
Obrigado, boa tarde.
Como destacamos agora há pouco, o Senado deve concluir a votação da reforma da Previdência em segundo turno nesta terça-feira. Mais cedo, a CCJ da Casa aprovou o texto da proposta. E quem nos atualiza sobre a movimentação por lá é o repórter Antônio Maldonado, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Como você pode ver aqui atrás, quem está acompanhando a gente pelo YouTube consegue ver aqui atrás de mim, ó, uma grande movimentação. Aqui é a entrada do plenário principal do Senado Federal, onde o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entrou agora há pouco justamente para poder dar início, então, à sessão em que deve ser votada em segundo turno a proposta de reforma da Previdência, que já passou pela Câmara dos Deputados, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já passou pelo primeiro turno de análise por parte dos senadores e agora vem para essa que é a última etapa. Se o texto for aprovado hoje, como é a expectativa, o líder do governo aqui no Senado já planeja cerca de 58, 59 votos a favor da reforma, do texto da votação em segundo turno da reforma da Previdência. Então há uma grande expectativa de que ela, de fato, seja aprovada ainda hoje. Inclusive, uma movimentação agora aqui na saída do plenário, para quem está acompanhando pelo YouTube, é o deputado Eduardo Bolsonaro, que estava lá no plenário, aqui no plenário do Senado Federal, acompanhando então o início dessa sessão de votação em segundo turno da reforma da Previdência. Eu, inclusive, Lívia, vou correr ali para acompanhar então a fala do deputado Eduardo Bolsonaro.
Tá bom, obrigada, Antônio. Agora são 4h19. A Alerj decidiu soltar 5 deputados presos pela Lava Jato e quem tem mais informações é o repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. 5 deputados estaduais do Rio de Janeiro, que tinham sido presos no ano passado na Operação Furna da Onça, vão ser soltos a qualquer momento. Decisão tomada em votação aqui no plenário da LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no começo da tarde desta terça-feira. 65 deputados presentes, 39 votaram favoravelmente à soltura dos colegas e dos parlamentares e 25 foram contrários. Deputado, capitão Nelson, acabou não votando. Houve ainda ausências e abstenções. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, os 5 deputados foram presos no ano passado na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato, que descobriu uma relação promíscua, corrupta, entre os poderes executivo e legislativo do Rio de Janeiro na gestão de Sérgio Cabral. Cabral pagava mesada, propina para deputados aprovarem projetos favoráveis a ele e a seu grupo. Entre os 5 deputados que vão ser soltos, 4 estão no sistema carcerário. E o 5º, o ex-presidente da Mangueira, Chiquinho da Mangueira, está em prisão domiciliar. Os demais são Marcos Abraão, Luiz Martins, Marcos Vinícius Nescau e ainda o ex-secretário de Ambiente do Rio de Janeiro, André Correia. A próxima disputa agora é saber se eles poderão ser empossados ou não, porque estão ausentes da casa e há uma decisão da justiça que proíbe a posse desses parlamentares.
No meu entendimento, sob hipótese alguma, porque, eles tomaram posse, a mesa diretora deu posse para os mesmos, na cadeia. Essa posse foi suspensa pelo Tribunal de Justiça. Então, eles estão com posse suspensa. Então, não podem chegar aqui para tomar posse, que a mesa diretora certamente dirá: resolvam seus problemas lá no Tribunal de Justiça. E mesmo que resolvam, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o regimento interno determinam que, se o parlamentar falta mais de 120 dias, eles perdem o mandato.
Lembrando que a decisão para que os parlamentares aqui da LERJ definissem o destino dos seus colegas, dos deputados presos na Furna da Onça, coube a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Viga. E a China afirmou que progrediu em acordo com os Estados Unidos. Quem nos atualiza sobre as negociações envolvendo a guerra comercial entre os dois países é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. O ministro chinês de Relações Exteriores, Lei Yuxiang, disse que a China e os Estados Unidos tiveram progresso nas negociações comerciais e que qualquer problema pode ser resolvido desde que os dois lados se respeitem. Ele falou nesta terça-feira, durante um fórum em Pequim, e disse também que o mundo todo quer o fim da guerra comercial entre os dois países. No começo do mês, o governo norte-americano e o governo chinês anunciaram que chegaram à primeira fase de um acordo comercial. Então, os Estados Unidos suspenderam as tarifas adicionais sobre produtos importados da China, que teriam entrado em vigor agora, no mês de outubro, e, em troca, a China também se comprometeu a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Agora, esse acordo ainda tem que ser assinado e alguns detalhes ainda precisam ser definidos. Então, a China vinha se mostrando um pouco insegura em relação a esse assunto nos últimos dias. Mas o representante comercial dos Estados Unidos disse que espera terminar esse acordo até o evento da cooperação Ásia-Pacífico, que acontece no Chile entre os dias 16 e 17 de novembro, e deve contar com a participação do presidente chinês, Xi Jinping, e do presidente norte-americano, Donald Trump. Então, a gente fica na expectativa, né, para saber se finalmente a gente vai ter uma trégua nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que vem abalando mercados financeiros no mundo todo e já dura mais de um ano. De Nova York, Mariana Janjá.
E ainda nos destaques internacionais, o governo do Chile anunciou hoje que chegou a 15 o número de mortos nos protestos que assolam o país. O subsecretário do interior chileno, Rodrigo Bila, afirmou que 11 mortes ocorreram na região metropolitana e elas estão ligadas em grande parte a incêndios e saques. Os protestos tiveram início por conta do aumento na tarifa do metrô e se intensificaram na última sexta-feira. Depois de confrontos com a polícia, polícia, no último sábado, o governo decretou o estado de emergência e o exército foi às ruas pela primeira vez desde a ditadura, que terminou em 1990. Agora são 4h25, o drama da represa de Jurumirim, em Avaré, chega às câmaras de municípios da região. Daniel Lian.
Parlamentares das câmaras de vereadores de Avaré e região colocaram nas pautas das casas a situação dramática do baixo nível das águas da represa de Jurumirim, que cobre mais de 10 municípios na área. A população não cansa de reclamar da CTG Brasil, a concessionária que administra a fluidez. O sentimento é de revolta. João Batista de Freitas é proprietário de uma marina às margens da represa e descreve o drama que vem se arrastando e impactando os negócios em várias cidades.
Nós estamos passando pela mesma calamidade em 2019. E a cada dia que passa, essa água está baixando uma faixa de meio metro a um metro de margem. O que que nós fazemos? A gente depende do turismo, vive do turismo e gostaria de dar mais emprego, que é o que não está acontecendo. Hoje eu precisei mandar funcionários embora devido à calamidade que a represa se encontra.
E não são apenas os habitantes que sofrem com o problema. Muitas pessoas que são de fora têm o local como preferido para o lazer. É o caso do Armando, morador da capital paulista e que frequenta a região há mais de 20 anos. Ele conta que nunca viu situação parecida, incluindo os reflexos no meio ambiente.
Um ponto a destacar é que em fevereiro deste ano, em pleno período de chuvas, a represa atingiu seu menor nível desde 2007. Essa situação, já somada aos outros problemas econômicos que geram os municípios da região e o seu turismo e a sua arrecadação, ainda tem a questão do meio ambiente, que também fica impactada pela grande variação do nível que a operadora promove e que causa desbarrancamentos nas áreas que a cercam.
Como trata-se de um dos principais polos turísticos do estado, já há mobilização para que haja uma solução rápida, porque os prejuízos são imensuráveis. O vereador de Arandu, Djalma Rodrigues, do PR, aponta que o panorama é insustentável e vai questionar a CTG Brasil.
O motivo do meu repúdio é pela forma que ela vem tratando a nossa represa, deixando com que os níveis da represa chegassem onde estão, ou seja, muito baixos, trazendo transtorno para os loteamentos, casas de campos e hotéis que vivem da exploração do turismo. Estarei apresentando requerimento para que seja oficiado para a empresa CTG e para a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando informações e providências para que o nível da represa volte ao normal.
Djalma destaca que, se nada for feito, pretende acionar o Ministério Público. Já o vereador Toninho da Lórcia, do PSDB de Avaré, diz que a perturbação é recorrente.
A represa de Jurumirim é de extrema importância para a nossa região, principalmente na área de turismo. No início do ano já tivemos um problema, fizemos uma nota de repúdio à CTG e fomos atendidos. Os níveis subiram. Agora estamos enfrentando novamente esse problema.
O cenário se resume na fala do empresário João Batista, clamando para que algo seja feito.
E se nós não tomarmos uma atitude com a empresa geradora de energia CTG e juntarmos a população de Avaré, os municípios, os prefeitos, os governadores e verificar isso, nós temos que parar de trabalhar, não tem condições mais.
O retrato é de uma expectativa para que as autoridades e os órgãos reguladores descruzem os braços e façam algo para evitar estragos ainda maiores.
E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Não saia daí porque ainda tem muita notícia e informação. Fique com a gente.
Jovem Pan, agora. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Claro, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O procurador da República, Deltan Dallagnol, recusou a promoção para atuar na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, que fica sediada em Porto Alegre. Ele optou por continuar atuando nos quadros do Ministério Público Federal como chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Nesta segunda-feira, Dallagnol enviou ofício ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, afirmando que não tem interesse em concorrer à promoção no momento. Recentemente, o procurador esteve envolvido em acusações de supostos abusos na condução da Operação Lava Jato, o que gerou muitos questionamentos sobre a permanência dele na instituição. No comunicado emitido ontem, Dallagnol pontuou que antes de tomar a decisão sobre a promoção para atuar na Procuradoria Regional, ele conversou com os demais procuradores da Força-Tarefa e ponderou aspectos pessoais e profissionais. Ainda nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, rejeitou o pedido realizado pelo Partido dos Trabalhadores para investigar Deltan Dallagnol. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT, assinou o pedido do partido para investigar o procurador por abuso de poder, fraude processual, prevaricação, organização criminosa e atos de improbidade administrativa. No entanto, o ministro decidiu arquivar o processo, argumentando que o caso não pode prosseguir no Supremo porque não seria uma incumbência do judiciário decidir esse tipo de investigação. Ele ainda pontuou que essas são funções designadas à polícia ou ao Ministério Público.
Broto Legal apresenta Fábio Júnior, dia 7 de novembro, no Tom Brasil. Toda a energia dos principais hits da carreira do cantor mais romântico do Brasil em um show com uma causa mais que especial. A Cruz Verde, entidade que presta assistência e ampara portadores de paralisia cerebral. Show de abertura, Mávio Lúcio, Carioca. Garanta já os seus ingressos no app ou site da Simpla. Show 100% beneficente. Fábio Júnior, 7 de novembro, no Tom Brasil.
Jovem Pan, agora.
O Jovem Pan agora está de volta e voltamos ao Senado, que deve concluir nesta terça-feira a votação da reforma da Previdência. Vamos acompanhar a movimentação no plenário.
Conforme o artigo 404 do Regimento Interno do Senado Federal.
E ainda quem fala agora é o senador Davi Alcolumbre, do DEM.
Inciso 17 do artigo 300 do Regimento Interno.
Presidente do Senado.
Que, quando o autor do requerimento de destaque não encaminhar a votação, a matéria destacada terá a mesma sorte das demais do grupo a que pertencer. Assim, a mesma solução deve ser aplicada na situação em discussão, isto é, de retirada do requerimento de destaque. Esta solução também já foi utilizada pela Câmara dos Deputados. Exemplo disso ocorreu na deliberação da proposta de emenda constitucional número 173B de 1995, em que foi admitida a retirada de dispositivo destacado e mantida a redação dada pelo relator do texto. Diário da Câmara dos Deputados, biênio 1997-1998, página 38732. Por este exposto, esta presidência reitera a decisão tomada na questão de ordem número 17 de 2019 e indefere a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência. Proposta de emenda constitucional número 6 de 2019.
Senhor presidente, pela ordem,
líder Humberto,
só para comunicar a Vossa Excelência que nós não concordamos com a deliberação. Entendemos que em 2004 não havia essa figura do destaque pré-admitido e, como tal, nós vamos nos sentar, raciocinar.
Quem fala agora é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao procedimento que foi adotado aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Proposta de emenda constitucional número 6/2019 da Câmara dos Deputados, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências, PEC da Previdência. Os pareceres número 231/2019 da comissão diretora, tendo como relator da matéria o senador Sérgio Petecão, oferecendo a redação para o segundo turno, e o parecer número 148/2019 da comissão de Constituição e Justiça, relator da matéria, o eminente senador Tasso Gereissati, sobre as emendas apresentadas em plenário. Ele foi favorável às emendas número 585, 592 e 593, com a emenda número 594 de redação, e contrário às emendas de número 583, 584, 586 e 591. Informo ao plenário que passamos agora à discussão da matéria em segundo turno, que foi encerrada na sessão deliberativa de 16 de outubro. Passamos agora à fase de votação. Convido para encaminhar, nos termos do artigo 308 do Regimento Interno do Senado. A lista de inscrição está aberta. Concedo a palavra por 5 minutos. Informo ao plenário que todos os oradores que desejarem se inscrever, a lista já está aberta. Concedo a palavra por 5 minutos para o primeiro senador inscrito, senador Paulo Paim.
Portanto, o Senado se prepara para votar a reforma da Previdência em segundo turno.
Senador Davi Alcolumbre, hoje é um dia que, para o bem ou para o mal, entra para a história do país. Que nós vamos votar no dia de hoje repercute na vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros. E, senhor presidente, como o tempo é pouco, eu vou direto a alguns pontos que eu entendo.
Falando Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul.
Via destaque ainda alterar nessa sessão: a aposentadoria por periculosidade. Eu estou lá na Comissão de Direitos Humanos com em torno de uns 100 vigilantes. E eles perguntam por quê, qual o motivo.
A gente segue acompanhando a movimentação no Senado e volta daqui a pouco. Agora são 4h37. O ministro da Educação declara que o acesso à ciência é um direito de todos e avalia que os protestos no Chile são uma reforma do país, é uma forma do país não virar uma Venezuela. Abraham Weintraub acrescenta que quem não sabe ler nem escrever é escravo e chama de desastre a alfabetização do Brasil. Para ele, os ídolos que serviram como referência no setor nas últimas décadas têm de ser tirados do pedestal. Ao fazer referência aos protestos do Chile, o ministro da Educação exaltou a necessidade de ampliar o acesso à ciência.
A ciência é a busca da verdade e as universidades são o templo da ciência. Esse pensamento totalitário da Escola de Frankfurt busca escravizar os povos, não só no Brasil, é um movimento global que há 2 anos atrás, se eu falasse isso, me afirmariam que eu era um fanático que acredita em teoria da conspiração. Mas essa semana a gente vê rebeliões em quase todos os países da América Latina. É sim um movimento. E Maduro, falando abertamente, que faz parte do plano. Os países que não estão tendo rebelião essa semana são os países que já caíram sob o jugo deles: Cuba, Venezuela e Bolívia.
Ao participar de um seminário sobre alfabetização nesta terça-feira, Abraham Weintraub reconheceu o fracasso brasileiro. O ministro ressalta que o país está praticamente atrás de todas as nações da América do Sul.
Nós ficamos para trás de Colômbia, de Chile, Argentina, Uruguai, todos os países da América do Sul que fazem o PISA mostram que a educação e o ensino, a alfabetização no Brasil é um desastre. Estamos empatados com o Peru. É um desastre. Os arautos, entre aspas, que se julgam sábios, supremos, doutos em técnica, são charlatões. Porque se eles são responsáveis por esse resultado, a evidência empírica é o que eles fizeram está errado.
O ministro Abraham Weintraub lembra que metade das crianças do terceiro ano é analfabeta. O presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Anderson Ribeiro Correia, promete abrir programas para a formação de professores.
Teremos editais em breve, né, trabalhando sempre a formação do professor, não apenas a formação regular, mas com foco na alfabetização, que é a principal prioridade. A CAPES, ela atua em vários setores, desde a alfabetização, agora, por exemplo, até doutorado no exterior ou pós-doutorado no exterior. Agora, a gente nunca pode esquecer que a educação básica é o insumo da educação superior. Porque se a gente não tem crianças que conseguem ser alfabetizadas, elas não vão conseguir chegar no mestrado, no doutorado e fazer uma pesquisa de qualidade e fazer o país se desenvolver. Então,
o presidente da CAPES, Anderson Ribeiro Correia, classifica como indispensável o Plano Nacional de Alfabetização, lançado no começo do ano pelo governo. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Agora são 4h40. Destaque para os incentivos aos carros elétricos no Brasil. E quem vai contar todos os detalhes ao vivo dos nossos estúdios é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Lívia. Também ouvintes e internautas. Lívia, o carro elétrico ainda no Brasil, nós temos uma pequena fatia, né? São poucas unidades, mas há um crescimento considerável, principalmente nesse ano. E será uma realidade no mundo, e é claro que o Brasil não pode ficar de fora, muito embora o Brasil tenha a sua questão, o etanol, né, de energia renovável, limpa, uma grande alternativa, inclusive, para o meio ambiente, mas lá fora não existe essa alternativa, praticamente poucos países, além dos Estados Unidos, utilizam o etanol, ou então misturam o etanol na gasolina. Isso acontece na China, até o Brasil exporta etanol, mas de qualquer forma há o avanço dos carros elétricos e hoje aqui em São Paulo nós tivemos aí a participação de empresas que fizeram consórcio para instalação de 30 pontos de recarga para os carros elétricos. São pontos de 20 a 30 minutos, uma recarga de 80%. E um total de 64 postos que serão colocados em pontos estratégicos. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, também a cidade de Vitória, Florianópolis e também Curitiba. São 2.500 quilômetros essa área. Então, quem é proprietário do veículo, a gente sabe que a autonomia ainda é um problema em relação aos carros elétricos. As baterias são grandes ainda, pesadas. Esse é um desafio para a indústria e toda essa área de tecnologia. E a autonomia, em geral, ela é pequena. Então, com essa confiança, claro que há uma expectativa de que possa haver uma maior compra de veículos no futuro. Eles custam caro ainda. Os veículos mais baratos no mercado brasileiro são R$ 120 mil, reais, o modelo mais barato, portanto não é para qualquer um, evidentemente. E nós conversamos com o presidente da Volkswagen no Brasil e da América Latina, Pablo de Sic, que fala dessa expansão dos postos de recarga a partir da construção do ano que vem.
Novembro 4 nós vamos lançar esse carro daí, o Golf GT híbrido plug-in aqui no Brasil. Pioneros, lanzando o carro híbrido plug-in. Nos próximos 6 anos, nós vamos lançar 5 carros elétricos e híbridos. E hoje é um divisor de águas, porque hoje anunciamos uma iniciativa público-privada para eletrificar com eletropostos 5 estados do Brasil e só o início dessa jornada. E sempre comparo os carros elétricos com os computadores e os telefones celulares. Você se lembra, 20, 25 anos atrás, com os computadores, os celulares, o preço era altíssimo. A medida que os consumidores foram comprando computadores e telefones celulares, o preço foi baixando drasticamente. E hoje que nossa indústria é muito similar, uma indústria dependendo do volume, a medida que os consumidores vão comprando esses carros elétricos, o preço vai ir abaixando com o tempo.
Portanto, Lívia, também ouvintes internautas, as rodovias aqui em São Paulo que vão receber esses postos, Tamoios, Imigrantes, Carvalho Pinto, o Rodoanel, governador Mário Covas, né, Dom Pedro, Washington Luiz e também a Regis Bittencourt. Então essa é a previsão, eles vão começar a ser instalados no ano que vem e com a conclusão até 2021, portanto são 64 novos postos. Fica aí essa expectativa, um mercado que vai crescer de fato. E é claro que o Brasil também precisa desenvolver o seu etanol, que é algo que o Brasil possui, é uma tecnologia limpa. Nós sabemos que, inclusive, muitos aqui Campos, São Paulo é o maior produtor de etanol, tem uma rodovia que chama até Rodovia do Açúcar, tamanho é o volume de plantações de cana-de-açúcar, e com o avanço da eletrificação, o etanol pode ficar e deve ficar, inclusive, em segundo plano, mas muitos do setor automotivo entendem que ele pode ser também. Nós temos os carros híbridos, né, que possuem uma bateria elétrica e a bateria a combustão. Em geral, no mundo, esse motor a combustão nesse veículo é a gasolina. E agora nós tivemos o lançamento do primeiro veículo Flex pela Toyota aqui no Brasil, o Corolla, ele pode utilizar então gasolina e etanol mais o motor elétrico. É um veículo híbrido, portanto, já em desenvolvimento e também vendido aqui no Brasil, Lívia.
Marcelo, muito boa notícia da expansão dos carros elétricos no Brasil, até porque na Califórnia, especialmente na região do Vale do Silício, já é uma realidade, né?
Sem dúvida, inclusive o modelo mais vendido no mundo é o Toyota Prius, né, que fez muito sucesso justamente na Califórnia, quando também artistas de Hollywood passaram a utilizar esse veículo, né, ele tem todo um design muito diferente, é um carro que chama atenção nas ruas até hoje aqui no Brasil e também o fez quando foi lançado na Califórnia. E a partir do momento que os artistas passaram também a encampar essa bandeira do meio ambiente, nós vimos recentemente toda a polêmica envolvendo a Amazônia e como esse assunto hoje, o meio ambiente, mobiliza mesmo todos os países praticamente desenvolvidos e países do mundo, há uma grande repercussão. E como você disse, a Califórnia tem aí, de fato, uma legislação muito forte em relação à emissão de gases poluentes dos veículos. É um estado nos Estados Unidos, é o mais rico, portanto, dos Estados Unidos, e também tem toda uma legislação muito forte em relação à questão do meio ambiente e medidas contra a poluição. Como você disse, de fato, esse veículo foi vendido, é o veículo mais vendido no mundo ainda, o Toyota Prius, e fez muito sucesso e ainda faz na Califórnia, Lívia.
Sim, a Tesla também é muito forte por lá.
Sem dúvida, o Tesla, que é um carro 100% elétrico dos Estados Unidos, não é vendido aqui no Brasil, é vendido na China e em mercados assim desenvolvidos, porque é um carro que custa muito caro aqui no Brasil, lá fora e aqui seria um preço, ainda não houve uma sustentabilidade para trazer esse veículo para cá, a não ser via importação direta. Mas cresce e avança muito, de fato, os modelos elétricos, 100% elétricos. Hoje os híbridos dominam o mercado, mas os 100% elétricos, essa é a tendência. A indústria já trabalha com esse desenvolvimento daqui para frente, Lívia.
Sim, muito obrigada, viu, Marcelo? Agora são 4h47, secretário dos Transportes Metropolitanos entrega obras de melhoria na estação Capão Redondo. Destaque de Vitor Moraes.
A estação da linha 5 do metrô Lilás de São Paulo está mais bonita, foi reformada. Teve ampliação na entrada da estação para melhorar aí a passagem da população, dos milhares de usuários que essa estação recebe todos os dias. Teve também ampliação das catracas, uma criação da passagem exclusiva para os usuários dos ônibus e também uma melhoria para quem tem deficiência visual, dos deficientes físicos, portadores de deficiência, também melhoria na acessibilidade. Quem esteve por aqui foi o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, que disse que a previsão é que nos próximos 60 dias, mais 7 trens operem aqui na estação 5 Lilás do metrô.
O objetivo do metrô, do governo do estado, também da entrega dos trens remanescentes para a melhoria dessa operação, vem sendo realizada e a nossa perspectiva é que nos próximos 60 dias, todos os trens que ainda faltam para serem entregues aqui para a Via Mobilidade, para operar na linha 5 Lilás, possa também também ser entregue, para que contribua ainda mais na melhoria da operação, na eventual necessidade, de acordo com a demanda, de uma ampliação da operação, para que também consigamos aqui melhorar, ampliar, se necessário, se possível, e, é claro, absorver ainda mais cidadãos que possam utilizar a estação Capão Redondo e toda a linha 5 Lilás do metrô.
Aí, portanto, o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, o investimento foi todo ele privado, 3 bilhões de reais investidos pela Via Mobilidade.
Tá aí uma boa notícia para a mobilidade urbana de São Paulo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais cedo 20 suspeitos de planejar invadir o estádio do Maracanã no jogo de amanhã contra o Grêmio. E quem nos atualiza sobre o caso é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Mais de 20 integrantes de torcidas organizadas do Flamengo foram presos nesta terça-feira por estarem se preparando, se organizando nas redes sociais para invadir o estádio do Maracanã nesta quarta-feira, na semifinal da Copa Libertadores da América. O jogo está sendo chamado também de a final brasileira da competição continental. As prisões começaram logo cedo aqui na capital, na região serrana e também na região dos lagos. Muitos desses presos com passagens pela polícia. Aquela história de bandido travestido de torcedor e alguns também envolvidos na invasão ao estádio do Maracanã em 2017, quando o Flamengo fez a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente, acabou perdendo a competição, mas torcedores destruíram, derrubaram portões e roletas para entrarem no estádio e assistirem a partida naquela ocasião, naquela época. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, esses torcedores estavam há alguns dias se organizando nas redes sociais para invadir o Maracanã nesta quarta-feira, para também realizarem furtos e roubos e para enfrentarem a polícia, que vai ter um esquema super, mega reforçado nesta quarta-feira no entorno do estádio. Vamos ouvir então o depoimento aí de um bandido, de um criminoso travestido e torcedor do Flamengo nesse grupo, nesse grupo de WhatsApp que era batizado de Flagrêmio Invasão ou de 0800.
Se eles virem, pô, cada vez tentar contra nós, mano. O bloco é enorme, parceiro. Nós é uma nação, parceiro. E aí, parceiro? Não tem, parceiro. Não tem como. Eles sabem que contra a força não há resistência. E nós, nesse momento, nós somos a força, parceiro. Eles podem vir com cavalinho, com bombinha de borracha, com gás de não sei o quê. Mas o pau vai comer, mano. E nós vai entrar nessa p... Nós vai ver o jogo, que nós é o Flamengo, nós é o Flamengo.
Além dessas mais de 20 prisões, a polícia fez incursões em favelas como Manguinhos e Jacarezinho na Zona Norte para tentar cumprir os 27 mandados de prisão e os 89 de intimação aos integrantes deste grupo de WhatsApp. Houve confronto nessas comunidades, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. Um mega esquema de segurança foi montado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para essa partida, para evitar as temidas e famosas confusões. Serão 800 policiais militares dentro e fora do estádio, barreiras e bloqueios no entorno do Maracanã e 400 agentes de segurança. O governador do estado, Wilson Witzel, já entrou no clima da partida desta quarta-feira.
Landim, bom dia. Um grande abraço a você e a todos os nossos jogadores. Eu já estou aqui, ó, pronto de uniforme para entrar em campo. Amanhã, com mais 45 milhões de brasileiros, com o coração batendo forte na raça rubro-negra, para ganhar esse título e ser campeão pela Libertadores lá no Chile. Vamos lá.
Ah, então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que outro dia foi visto torcendo no Flamengo e Corinthians no Maracanã, um tempo para o Corinthians e outro tempo para o Flamengo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4h53, destaque para o futebol no Jovem Pan agora. Mais tarde tem Libertadores e o repórter Giovanni Chacon traz os destaques da competição. Giovanni, muito boa tarde. Hoje teremos o primeiro finalista definido, não é mesmo?
É isso aí, Lívia, é isso aí. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan. Pois é,
Boca Juniors e River Plate na La Bombonera, né? O estádio místico, muitos dizem que é o mais difícil de jogar contra o Boca Juniors lá, né? O jogo mais difícil, um estádio muito acanhado, mas a vantagem é do River Plate na primeira partida, vitória por 2-0. Ou seja, tem um grande trabalho aí o Boca Juniors, além da torcida que certamente apoiará, todos os ingressos foram vendidos antecipadamente, mas claro, tem que virar, reverter esse placar adverso de 2-0, vai ser muito difícil. Tem transmissão na Jovem Pan dessa partida, no canal de esportes da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes, youtube.com, você abre Jovem Pan Esportes, se não é inscrito, se inscreva, e tem lá a transmissão, Gabriel Dias, Bruno Prado e eu estaremos nessa transmissão entre River Plate e Boca Juniors. Boca Juniors e River Plate, o mando é do Boca, inclusive um forte esquema de segurança foi montado para essa partida. No ano passado teve confusão na final da Libertadores entre as duas equipes, tanto que o segundo jogo da final teve que ser levado até Madrid, foi disputado no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, um forte esquema de segurança, drones, mais de 1000 policiais fazendo a escolta do ônibus do River Plate, que agora encara o Boca Juniors fora de casa na grande decisão. Uma vaga é decidida hoje. Amanhã, então, tem Flamengo e Grêmio. E várias publicações, além dessas ameaças de invasões, também teve publicações aí em redes sociais de gente que alegaria estar dentro do Maracanã desde o jogo de domingo, esperando pro jogo de quarta, escondido, intocado para entrar sem pagar ingresso. Então, pelo menos, o folclore do futebol continua. Também tem competição rolando nesse momento. O UEFA Champions League equivale ao que é a Libertadores, só que lá da Europa, né? A mesma ideia, a maior competição de clubes do continente. Dois jogos finalizados, vitória do Atlético de Madrid em cima do Bayer Leverkusen por 1-0. Empate em 2-2 de Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb. Vários jogos no intervalo nessa terça feira. Clube Brugge 0, PSG 1. Real Madrid vai vencendo o Galatasaray por 1-0 fora de casa. A Juventus vai perdendo pro Lokomotiv Moscou por 1-0. Manchester City de virada vai batendo o Atalanta por 2-1. E o Olympiacos e Bayern vai empatando em 1-1. O Tottenham é o que tá vencendo com mais folga, 3-0 contra o Estrela Vermelha de Belgrado. Então, essas as informações. Hoje tem jogo importante, Jovem Pan transmite no canal de esportes da Jovem Pan. Amanhã tem jogo no AM620, FM100,9 no YouTube. Copa Libertadores da América, fase final, reta final, a grande decisão, por enquanto, lá em Santiago. Mas pode mudar conforme os protestos que estão acontecendo por lá, Lívia.
Legal, Giovanni. Vamos acompanhar aí todos os jogos. E o Jovem Pan agora está terminando por aqui. Você segue com o 3 em 1 no comando de Vitor Brau. E eu te espero amanhã, às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.